Tecnologia? Pergunte ao Marcão, o seu podcast para estar em dia com o mundo da tecnologia.
Nesse podcast, eu trago para você os principais temas de tecnologia que estão na pauta de interesse dos profissionais de TI. O formato aqui é de um talk show. Eu recebo pessoas inteligentes que têm algo a contribuir para o nosso conhecimento. Outros temas além da tecnologia são abordados de acordo com o pedido que você ouvinte me manda através dos meus canais de comunicação. Contribua também com seu comentário e com sugestões de temas. Eu, os convidados e os ouvintes, agradecemos pela participação de cada um de vocês. E lembre-se, tecnologia? Pergunte ao Marcão.
Bom dia, Luiz.
Bom dia, Marcão. Tudo bem?
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Marcão.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, Marcão. E para quem não dormiu, uma boa madrugada, né?
Com certeza.
Boa madrugada, Marcão.
Obrigado, Luiz, para você também. Vocês que nos assistem devem achar que a gente é doido, né? Mas é isso mesmo, a gente não sabe que hora que você está vendo esse vídeo. Então, para garantir, a gente cumprimenta em todos os horários. E, Luiz, as novidades?
Estava aqui pensando que hoje é o dia que eu faço a pergunta, né?
Sim.
Você já está bebendo na base?
Lá vem ele. Oh, meu Deus, como é sufocante.
Por que, que é sufocante, Marcão? Não tem nada de sufoco, não.
É porque você tira é mais de letra. Inteligente.
Você tira de letra.
Não, você é mais inteligente. Eu fico
Não. Eu vou te falar. Olha, eu não vou judiar de você hoje. Eu vou ser bem rápido na pergunta, mas só depois que você passar a vinheta.
Tá bom. Então vamos pôr a vinheta agora para relaxar, para poder começar.
Isso.
Então vamos lá.
Então tá bom, pergunte ao Marcão, eu vou perguntar ao Marcão. Marcão, seguinte, a gente fala no nosso livro dos Três Mosqueteiros sobre uma série de coisas em termos de estabelecer uma nova cultura para a administração de uma empresa, tá? Então eu queria falar, já que muita gente está falando sobre esse assunto, eu gostaria de, dentro daquilo que a gente já escreveu, como ficaria e qual a sugestão que a gente pode levar para as empresas sobre salário emocional. Fala para mim um pouco sobre isso.
Olha, Luiz, salário emocional é uma coisa que eu gosto muito, porque você sabe que dinheiro é uma coisa que dizem que não traz felicidade, mas compra muitos problemas, né? E também tem a questão de que só o dinheiro não é bastante, porque você se sente usado, você se sente explorado, né? Nunca o dinheiro é suficiente, pode ser milhões e milhões que nunca é suficiente. Então o salário emocional é uma gratificação que não tem como ser medida em dinheiro, né? É a felicidade que você tem de fazer parte daquela equipe, de conseguir aqueles resultados, de alcançar esses objetivos mais espirituais, podemos dizer assim, né? Está numa camada mais não corpórea.
Mais profunda.
Mais profunda. É aquela felicidade de você ter, de ser parte daquela equipe, né? Uma coisa que me ocorreu muito quando eu vi e eu achei que aquilo era 100% salário emocional foi quando aquele robozinho pousou em Marte. Ele acabou de pousar, aquele monte de engenheiro, pesquisador, cientista danado, todo mundo aplaudiu, abraçou, e aí aquela euforia, aquela alegria. Aquilo ali não tem preço, essa sensação de realização, né? Quando você ganha uma Copa do Mundo, que aqueles jogadores saem todos correndo, e aí abraça e pega a taça, Aquilo ali não tem preço. O corredor de Fórmula 1, né, na hora que ele explode aquela champanhe que ele joga nele, em todo mundo, esse é o salário emocional, né? Claro que a gente não tem esse requinte, né, de estar tá pousando um robô
Marte. Posso fazer uma piada?
Pode.
Quando você ganha na Mega Sena, que você sai correndo de quem vai te pedir dinheiro, é isso?
Nesse caso é, porque não é salário emocional, né? É fugir da esposa para não compartilhar, né? Aliás, tem uma piada que o papai contava, que ele tinha um amigo que ganhou na loteria. É. Aí quando ele ficou todo feliz, pulou e tal, não sei o quê, correu para casa. Aí, 3 dias depois, ele encontrou com o cara e perguntou, ué, por que você está continuando aqui? Não comprou carro, não comprou casa, não fez nada? Ele falou, eu realizei o maior sonho da minha vida. Eu entreguei o dinheiro para minha mulher e falei com ela, some.
É. É um outro tipo de salário emocional.
Os telespectadores vão nos matar.
Não, tudo bem. Eles sabem que a gente também gosta de brincar, porque bom humor traz leveza para a vida também. Ah, agora, me diz uma coisa, Marcão. Como os líderes e os gestores das empresas poderiam... que medidas eles poderiam tomar para que todos se enquadrassem nisso que você está falando? Ou seja, que tipo de medidas poderiam ser tomadas? Eu sei que são inúmeras, mas, assim, quais seriam as mais importantes para que os colaboradores, e todos, né? Não todos, sem exceção, se sentissem dentro desse salário emocional?
Pois é, Luiz, a questão toda é que a gente tem que trabalhar com uma coisa mais pé no chão, né? Como Sim. Eu estava dizendo antes da piada, não é todo dia que a gente consegue pousar um robô em Marte.
Sim.
Não é todo dia que a gente ganha uma Copa do Mundo. Então, o gestor ele tem que fazer essa motivação, que não é uma motivação de chegar para o cara e falar, olha, eu vou te dar R$100 se você bater a meta. Não é isso. E também não é Sim. ter meta escravizante. Porque tem muita gente que reclama que o superior estabelece uma meta, aí batem aquela meta no mês seguinte a meta é mais perversa, né? Você tem que estar sempre correndo atrás de uma meta para não ser demitido. Isso é diferente, é o escravo remunerado, né? No caso da questão do salário emocional, é uma coisa mesmo de felicidade. E aí é uma coisa de você fazer a pessoa que trabalha com você se sentir premiada, mas não é no sentido de prêmio de desempenho, que também continua sendo escravo remunerado, né? É uma coisa que ele sinta que ele realmente está sendo valorizado. Então, uma coisa que se defende hoje são os programas de recompensa, né? O McDonald's começou isso muito tempo atrás, colocando aquela cartaz, né? A foto do funcionário na moldura, colocando o funcionário do mês ali para todo mundo ver. Que isso era o salário emocional, né? Porque não tinha um benefício específico. Mas a pessoa se sentia, né, gratificada, né? O salário dela está sendo... O desempenho dela está sendo reconhecido, né?
Sim.
Tem muita empresa que age ao contrário, né? Você trabalha bem, a pessoa vai lá e te xinga porque podia ter trabalhado melhor. Então, assim... É um cúmulo, né? É que nem eu com você aqui, né? Eu tô aqui me matando e você... Marcão, tem que fazer mais! Marcão, tem que fazer mais!
Ah, para com isso, né? A gente divide, vai. Não vem que não tem. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa para você que eu lembrei. Há muito tempo atrás, existia na televisão um programa de entrevistas de casais, não é? Eu não me lembro, eu me lembro que era na Record, e quem apresentava esse na Record aqui de São Paulo, e quem apresentava esse programa era o Blota Júnior. E uma vez foi um casal lá, e ele perguntou para a esposa, ô fulana, o seu marido te faz feliz? Puxa, na mesma hora o marido já se impertigou todo na cadeira, né? E a resposta dela foi não. E ele ficou assim meio decepcionado e ela continuou. eu me faço feliz. O meu marido me dá as condições para que eu me sinta feliz. Mas quem me faz feliz sou eu. Se a gente pegar essa passagem e trouxer para o mundo corporativo, eu acredito que se encaixa perfeitamente nisso que você relatou, de colocar o quadrinho na parede como um reconhecimento para o funcionário da semana, o funcionário do mês, uhum. essas coisas. Mas eu acredito que esse foi apenas uma das ações que iniciou essa coisa de salário emocional. Como é que isso evoluiu assim, no tempo?
Evoluiu para um monte de opções, né? Depende do porte da empresa. Hoje, todo mundo quer trabalhar na Google, porque você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar deitado lá no escritório. Lá no escritório tem uma sinuca. Tem aquela coisa, né, de você ter um momento de diversão com seu colega. E de repente sai um insight ali dos dois, né? Você está com um problema sério em alguma coisa lá do Google, e jogando a sinuca ali, de repente os dois têm aquela, né, a visão do que pode ser a solução. Todo mundo quer isso hoje em dia, né? A
Google não, tá mal comparando, não mal comparando como aconteceu com os Três Mosqueteiros, né?
Exato.
Que nós juntamos duas ideias e acabou saindo um livro.
Exatamente,
Claro.
Nos vídeos anteriores a gente explica isso, meu povo. Então, a questão só do dinheiro ou do benefício não resolve, a coisa é um pouquinho mais à frente. Teve um amigo meu que ele foi premiado recentemente, ele ganhou uma viagem para o Caribe. E aí, como prêmio, né, pelo desempenho na empresa. Aí eu, de cá, né, falei, não, que legal, não, que coisa mais sensacional, na minha empresa não tem isso. E falei, ah, Marcão, mas não foi bom não, choveu. Entende? Assim, é que se não for isso que você está falando, né, da pessoa se fazer feliz, não adianta a empresa mover céus e terras. Então isso aí tem a ver muito com o critério de seleção que você vai ter para contratar essa pessoa. Ela tem que ter esse potencial de felicidade, né? Porque aquela pessoa que é escravo, nato, não adianta você dar um Lamborghini de ouro para ele, que ele vai continuar, ah, o pneu dele está meio careca. Sabe assim, você manda para Nova York para uma semana lá de shows. Ah, não entendi nada, não falo inglês. Entende assim, você não consegue. Então é realmente um desafio isso de a gente conseguir motivar. E o programa tem que ser muito bem pensado. Pode falar.
Então eu vou te traduzir isso numa outra piada. Pode ser?
Claro.
Rapidinho que o tempo daqui a pouco estoura. A história é a seguinte. Existiam dois irmãos, um extremamente pessimista e outro extremamente otimista, né? Era um gênio. Você conhece? Bom, mas eu vou
pode
contar
para os telespectador, amigos, pode não.
Né? E aí, no dia do aniversário, o pai deu para o pessimista uma bicicleta e para o otimista uma caixa fechada. E aí, o pessimista, quando viu o presente, falou, puxa, pai, não tinha uma coisa melhor? Uma bicicleta, eu posso me arrebentar, eu posso ser atropelado, eu posso parar no hospital. E enquanto isso, o filho abria a caixa e na caixa estava assim um monte de estrume, um monte de cocô de cavalo. Ele virou para o pai e falou assim, pai, legal, cadê o cavalo?
É isso aí, Luiz. Então, a questão é essa. Então, a empresa, ela tem que conseguir entender como que ela vai fazer para poder criar um programa de benefício de recompensa, né? Que entrega uma caixa cheia de estrume e os funcionários fiquem felizes com aquilo ali. Claro que isso tudo é piada, a coisa não é assim, né?
Não, mas eu acho, Marcão, que isso também vai depender muito da cultura da empresa. Não é? O que ela vai poder oferecer aos seus colaboradores, aos seus funcionários, para mesmo em termos que eles se mantenham na empresa, não é? E não tenham vontade de ir para o concorrente ou para uma outra empresa.
Exato. O brasileiro tem um problema muito sério, né? Que a gente quer levar vantagem em tudo. Então você tem lá um programa de incentivo que te dá plano dentário, te dá assistência à saúde, te dá um carro todo ano, e a pessoa ainda fica, ah, não, agora eu já tenho isso, eu quero mais. Então, ah, é muito complicado, mas tem solução.
Eu uma vez, eu li, olha, o nosso tempo está acabando, nós vamos continuar?
Pois é, vamos dar tchau e a gente continua no próximo.
Vamos continuar no próximo e vamos encerrar, então.
Então, falou. Um abraço a todo mundo, Luiz, tchau.
Um abraço, pessoal. Até o próximo.